Talk Wine com Marcelo Copelo.
E vamos ao Talk Wine. Você pode ter essa experiência, talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia. Ricardo Silveira, bom dia. Nosso ouvinte do Centro-Sul do Estado. E Marcelo Copelo, bom dia.
Bom dia, gente. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia. Marcelo, hoje é o dia da pergunta dos nossos ouvintes. Vou começar aqui pelo Paulo, né? O Paulo, eu vou até falar para dar a afirmação dele, porque ele é um cara que gosta de vinho. Ele falou que ele gosta, o sonho da vida dele é terminar a vida dele morrendo com uma taça de vinho na mão, né? Aí eu vou pegar o gancho. Aqui eu tenho o Luiz perguntando o seguinte, né? A preservação dos vinhos, conservar os vinhos. Você já falou várias vezes sobre isso, como é que a gente pode conservar o vinho. Mas ele está falando de vinho fechado. É, comprar vinho e deixar um tempo ele guardado. Uhum. Tipo, comprar para festa de final de ano e tal. Quais os cuidados que a gente tem que ter?
Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que eu sou um bebedor de vinhos velhos, vinhos antigos. Eu acho que realmente bons vinhos que têm potencial para serem guardados melhoram muito com a idade. Então, vale a pena guardar bons vinhos por anos, por alguns anos. Para você conservar vinho por anos, você tem que ter uma adega climatizada, não tem jeito. Tá? A não ser que você more na Europa, num clima frio, tem um porão, um lugar onde a temperatura varie pouco e seja quase sempre fria. Tá? Mas no Brasil, você vai precisar de uma adega climatizada, um aparelho que mantenha a temperatura controlada. Na minha casa, eu tenho um frigorífico aqui, onde eu programo um termostato da temperatura que eu quero, ele mantém entre 13 e 15 graus. Nunca varia disso. Então, eu guardo ali por anos vinho. Se você pretende comprar para tomar em pouco tempo, dias, semanas ou até poucos meses, você só precisa buscar um lugar fresco, tá? Sem luz, sem sol. Sol não é bom. Variação de temperatura tem que ser evitada. Bote um lugar que não esquenta, não esfria. Não, cozinha não é um bom lugar. Se tem fogão, tem geladeira. Na geladeira também não é bom, porque a geladeira vibra, você abre e fecha a porta o tempo todo, tem comida que tem cheiro. Então, num canto da casa sem luz, mais ou menos arejado, porque se for muito fechado, cria mofo, e mais ou menos fresco, tá? Mas se você for guardar assim, quanto menos tempo você guardar, menos cuidado você tem que ter. A lógica é essa.
Ah, você colocou aí que o vinho tem que ficar quietinho, ou seja, a gente não pode ficar movimentando muito o vinho.
Não é ideal.
E ele tem que ficar numa temperatura nem muito extrema, do alto e baixo, é isso?
Isso, então não pode variar muito. Assim, aqui no Rio, às vezes você tem verão de dia e inverno de noite, no mesmo dia, isso não é bom.
Tá, então porque... eu vou emendar essa pergunta com outra. Vinho tinto e vinho branco, o processo de guarda é o mesmo? No caso da temperatura é a mesma?
Pode ser o mesmo, sim. O vinho branco é mais delicado, tá? Se você tiver a possibilidade, guarde o vinho branco um pouco mais frio. Existem adegas climatizadas onde você tem mais de uma temperatura. Você tem uma área da adega que é 16 graus, outra área que é 13. Então, isso é um preciosismo, tá? Mas se você puder, o vinho branco e os espumantes, os rosés, são mais delicados que os tintos.
E o espumante tem o mesmo prazo de guarda ou não? O espumante é uma coisa que é à parte, a gente tem que pensar ele à parte.
Olha, o espumante depende muito do tipo também. Se for um prosecco, dura menos. Se for um grande champanhe milésime com safra, pode durar décadas, tá? Pode durar tanto ou mais que um tinto. Mas os champanhes, os espumantes do dia a dia duram como um vinho branco, duram pouco, duram menos.
Aí a durabilidade é questão de uva, por exemplo. Isso conta também, o Merlot, por exemplo, Cabernet Sauvignon, existe diferença?
Sim, existe diferença e não é só uva, é todo o processo. Histórico do vinho, a região, como ele foi feito. Então, se você compra um grande Chateau de Bordeaux, Chateau Lafite, que já tem histórico, que é caríssimo, tem histórico de durar séculos. Eu já participei de degustação de 100 safras, 100 anos do Lafite. Ele dura do século XIX ainda bom até hoje. Isso é um extremo. Agora, se você tem um outro Bordeaux mais barato, geralmente, feito para ser tomado jovem, sem tanta maceração, uma acidez mais baixa, um tanino mais baixo, etc., ele vai durar poucos anos, um ano, dois anos, três anos. A maioria dos vinhos que estão no mercado, acessíveis, é para tomar os tintos em 2, 3, até 6, 7, 8 anos. E os brancos em 1, 2, 3, 4 anos. Entendeu? Poucos chegam, no ideal, aos 5. Tá?
A Renata Leonel entrou agora e perguntou o seguinte. Olha que coisa legal. Ela ganhou um vinho do Porto. Já faz mais ou menos uns 3 anos. tá bom para tomar? Dá para guardar mais tempo?
Olha, vinho do Porto é outra categoria que dura bem mais, tá? É outro bicho, é outro animal. Vinho do Porto é fortificado, tem adição de aguardente e dura muito. Fechado, dura muito tempo. Aberto também dura mais do que um vinho normal. Agora, há categorias diferentes de vinho do Porto, viu? A gente tem os vinhos que a gente chama de volume, de entrada, mais baratos, que são o Ruby, ou Ruby, ou Tony, ou Tawny, que são mais simples, digamos. Uhum. E tem o topo da pirâmide, que é o vintage. O vintage você guarda mais de 100 anos tranquilamente, sério, mais de 100 anos sem pressa, tá?
Mas tem aquela coisa de posição dele também, guardar não é guardar, tem um jeito de guardar também.
Olha, o fato de, assim, o ideal para guardar por muito tempo é deitado, tá? Para umedecer a rolha, evitar a entrada de ar, mas isso é para longo prazo. Isso é anos, tá? Então, guardar ele em pé por até alguns anos não tem o maior problema.
A valorização dessa questão do vinho, uma coisa importante aqui, ó. Uma pergunta sobre essa coisa da guarda, do vinho de guarda e o vinho de não guarda. Guarda significa vinho mais caro quase sempre ou não? É simplesmente essa condição, é a condição.
Olha, tem uma... Não é regra, mas geralmente o de guarda é mais caro. Tá?
Certo.
São vinhos feitos para durar mais. E o vinho do Porto, por exemplo, tem até uma tradição em Portugal, que a criança, quando nascia, ganhava uma caixa de vinho do Porto vintage do ano dele. Tá?
Uma pergunta legal do Miguel aqui, essa é boa. O Miguel pergunta assim, inglês sabe fazer uísque ou sabe fazer vinho também? Essa é legal.
Olha, os ingleses estão com uma produção crescente de espumantes no sul da Inglaterra, bons. E os ingleses têm uma participação importante na produção de vinho do Porto. Tem muitas empresas de vinho do Porto que são pertencem a ingleses.
Mas estão em Portugal.
Só concluindo o que eu estava dizendo, a criança nascia em Portugal, ganhava uma caixa de vinho do Porto vintage do ano dele, e quando fazia 18 anos, aquela caixa valia um carro, entendeu?
Que legal, olha
então,
só.
Então você podia beber ou trocar por uma coisa... Mais prática, como um carro.
Quando seu filho nascia, você comprava vinho porque estava pensando no futuro da criança. Olha só, cara.
Pois é. A minha filha de 2015, uma safra ótima. É até uma boa desculpa para comprar vinho.
Você comprou vinho para ela ou não?
Não comprei, não, mas eu tenho aqui alguns 2015 que servem para ela. Aliás, ela tem um produtor de espumante, muito amigo meu, que mandou engarrafar 3 garrafas Magnum do espumante dele com o nome dela. E disse, olha, são 3 garrafas, uma para quando ela fizer 18 anos, outra para quando ela se casar, outra para quando ela se formar.
O Rony acabou de mandar um recado para mim, falou assim, o duro de comprar vinho quando o filho nasce é esperar para tomar. Às vezes o filho chega nos 18 e já tomou tudo.
É, você tem que comprar um vinho que vai durar esse tempo todo.
E tem que se controlar, né, Copelo?
Claro, tem que ser um vinho durável e que você tenha força de vontade para resistir.
Disciplina, né? Uma hora você briga com o filho e fala assim, ah, me cansei de você, dá aqui esse vinho que eu vou tomar, né?
Pois é.
Tem que ter calma, paciente. Meu caro Copelo, muito obrigado, bom fim de semana para você.
Obrigado, gente, até segunda-feira.
Você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @Marcelo Copelo, lembrando que é com 2 L's, e no site dele, marcelocopelo.com.